Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio e do meu lado está o professor Pierluigi. Como vai, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo bem. Acabei de voltar de Santa Catarina.
Santa Catarina.
Só passei uma semana lá.
Estou sabendo que você está prestes, já com a mala pronta também, para Tocantins.
Tocantins,
é,
eu não tenho sossego.
Um homem internacional, praticamente.
Mas olha, vou te contar, viajar pelo Brasil desse jeito é quase fazer uma viagem internacional.
Exatamente. Às vezes se você, por exemplo, vivesse na Europa, para viajar de um país para o outro, com certeza você rodaria muito menos,
sim,
quilômetros do que aqui no Brasil, né?
Tá certo. Se eu sair da minha cidade, Bolonha, e fizer a mesma viagem para ir para Palmas de Tocantins, vou parar na Suécia.
Aliás, por falar na sua cidade, Bolonha, me mata uma curiosidade. Existe em Bolonha o famoso molho à bolonhesa?
Existe. E o molho à bolonhesa preparado em Bolonha, e eu me lembro minha mãe fazendo isso, é uma coisa que demora aproximadamente 3 dias.
Ou seja, não tem nada a ver com molho à bolonhesa aqui no Brasil.
Não,
né?
Porque aqui é feito às pressas, com carne moída, tal, tal, tal. Molho à bolonhesa, a bolonhesa mesmo, é um processo que dura uns 3 dias. Aliás, um dia eu vou prometer para os ouvintes. Eu tenho lá em casa um livro de receita da minha mãe.
Nossa.
É, e onde tem esse molho? Eu vou prometer que vou passar a receita do molho, do verdadeiro molho
bolonhesa. Receita desses verdadeiros, dessas receitas da tua mãe, até eu vou ouvir o programa.
Tá certo.
Mas, Pierluigi, conta um pouquinho para os ouvintes, para que serve, afinal de contas, o nosso programa, além de eventualmente prometer receitas?
Bom, mas na realidade esse é um programa que se destina primordialmente a tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes principiantes, das pessoas que estão entrando agora há pouco tempo no mundo da informática. Nós temos vários tipos de ouvintes e nós temos o que eu chamo de prosumidores. O que é um prosumidor? É um produtor consumidor.
Primeiro, é um neologismo, né? Quer dizer, essa palavra, se você for procurar no dicionário, prosumidor, não existe.
Talvez
mas deveria
tenha.
Existir.
Talvez tenha. Você lembra aquele livro do Toffler, Choque do Futuro?
Sim.
Ele usa a palavra prosumidor. Ele que inventou esse neologismo.
Ah, tá. Então talvez até já tenha sido incorporado.
Talvez tenha sido incorporada. É o produtor consumidor, ou seja, o cara que consome, mas ao mesmo tempo produz. Por exemplo, eu navego pela internet, mas também eu produzo um site. Então eu sou um consumidor de internet, mas também um produtor.
Claro.
Então nós temos muitos ouvintes que ouvem o programa, ouvem algumas dúvidas que Tarcísio e eu não conseguimos resolver, porque as dúvidas são infinitas. O que que eles fazem? Mandam um e-mail com a resposta. Fala, olha, eu já passei por um problema assim e já consegui resolver. Portanto, se você tiver uma pergunta ou uma resposta ou uma dica muito importante a respeito de internet e coisas desse tipo, basta mandar um e-mail.
Isso, e o e-mail você pode mandar para o seguinte endereço, é o info@redeeldorado, tudo junto, claro, .com.br. Então, repetindo, info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto, por favor, coloque Plug Eldorado. Plug Eldorado é a nossa senha para perceber que você não é um spammer, você não está mandando aqueles anúncios malucos. Porque, inclusive, a nossa caixa postal está ultra poluída por esse spam.
Exato.
Você coloca Plug Eldorado, a gente já te reconhece e a gente já puxa o e-mail.
E a gente aqui, na hora de abrir os nossos e-mails, né, para dar uma checada, coisa que a gente faz aí várias vezes durante a semana, antes de abrir os e-mails, já apaga todos aqueles que não têm no campo assunto o nome do programa, o Plug Eldorado, alguma referência ao programa, pelo menos. Então, tome esse cuidado para você não correr o risco de ter o seu e-mail deletado, né, antes de ser lido. Bom, nós temos aqui várias dúvidas, não é, Pierluigi, que os nossos ouvintes têm nos enviado aqui. Vamos lá, vamos começar.
Denilson Matias. Bom dia, Tarcísio. Quer dizer que eu não existo, né, Denilson?
Quer dizer, mas tá bom, a compensação tá bom, tem um outro que reclama que eu falo demais, viu?
Então tá bom. Então, bom dia, Tarcísio. No meu micro, instalei uma placa USB. Então, aquela famosa plaquinha que permite a entrada de pendrive. Aliás, a esmagadora maioria dos periféricos agora é a entrada, ou a conexão é USB. Por exemplo, você compra um mouse sem fio, provavelmente você vai colocar um Bluetooth qualquer conectado na placa USB e vai usar um mouse sem fio, coisa desse tipo.
Exatamente.
No meu micro instalei uma placa USB, mas ela não está reconhecendo o meu pendrive.
Tá.
Ela avisa que precisa instalar o programa. Qual é o melhor programa para rodar? No Windows 98,
tá.
O Windows 98 realmente, do ponto de vista original, não reconhece pendrive.
Na época, na realidade, que o Windows 98 foi concebido, ainda ou nem existia, ou praticamente não se apostava ainda na porta universal serial, que é a USB, né? Universal Serial Bus. Essa porta talvez ainda não tivesse nem sido inventada na época do Windows 98. Por isso que o Windows 98 não previa a existência dela. Tá? E os computadores daquela época não tinham saídas USB. Portanto, se você tem um computador antigo que ainda usa o Windows 98 e que não tem porta USB, o jeito é fazer aqui como o nosso ouvinte Denilson Matias fez. Comprar uma plaquinha USB. Isso é fácil, é baratinho, você acha facilmente essas plaquinhas USB para conectar no seu microcomputador em lojas especializadas. A dica é que se você, por exemplo, morar aqui em São Paulo, a melhor região para achar plaquinhas desse tipo é a região da Rua Santa Ifigênia. Agora, aviso, não exatamente na Rua Santa Ifigênia. É porque assim, lá mais ou menos eles dividem as lojas em setores. Na Rua Santa Ifigênia você vai encontrar muita coisa de informática, de eletrônica, mas coisas mais novas, mais up-to-date.
Up-to-date.
Exatamente.
Up-to-date.
Para encontrar essas coisas assim mais antigas, né, para computadores mais antigos, vamos dizer assim, a melhor rua, as melhores lojas para achar isso, essas coisas, esses periféricos, é a Rua dos Andradas. É lá na Rua dos Andradas, que é uma paralela à Rua Santa Ifigênia. Tá, e você vai achar várias lojinhas dessas, vai perguntando de uma em uma, você acaba achando essa plaquinha. Agora, não adianta nada, como fez o Denilson, no caso do Windows 98, por simplesmente instalar a plaquinha. Por quê? Porque você vai precisar de um driver que o Windows 98 não tem. Já deve ter pessoas aí agora, né, Peludi, falando, ai meu Deus, será que eu preciso arrumar esse driver? Depende, se você usa um Windows XP...
Não,
um
aí Windows... não, aí tudo
exatamente.
Bem. Aí vai direto. Agora, esse driver para o Windows 98, você encontra nesses programas que você baixa gratuitamente, baixa aqui, super download...
Eu achei, coisas. Particularmente, em dois sites diferentes, se vocês quiserem anotar, você então, Denilson, ou você que está numa situação parecida com a dele, ou seja, você tem uma placa USB... uma porta USB instalada a partir de uma plaquinha, mas não tem o driver, pois bem, detalhe, se você tem essa plaquinha, tem algumas plaquinhas que já vêm com um CDzinho com o driver, viu?
Sim, por exemplo, eu instalei no meu Windows 98, eu tenho um computador que ainda usa o Windows 98 por culpa de vocês ouvintes, porque justamente muitos ainda têm o Windows 98 e precisam checar coisas lá. Eu instalei o scanner. E o scanner que eu comprei só tinha entrada USB, então eu instalei a plaquinha USB. E o scanner já veio num CD com o driver para o Windows 98, para poder ser instalado no Windows 98.
Agora, se você não tem esse CDzinho...
E o pior de tudo é que o driver só serve para o scanner, não serve para o pendrive.
Ah, que coisa, CD, né?
Esse driver é específico do scanner.
Do scanner. Bom, mas se você não tem o tal do CDzinho, você pode entrar em www.usbdrive.com.br, tá? Nesse site, www.usbdrive.com.br, como o próprio nome já sugere, você vai encontrar drivers para USB. Agora, particularmente, para já cair direto na página que permite o download desse drive específico para a placa USB, depois que você digitou o domínio, continue digitando assim, /br/download/index.asp, A-S-P, tá? O outro que eu descobri, também já cai direto na página, o endereço é parecido com o do primeiro, só que não tem o BR e entre o USB e o drive existe um hífen, então fica assim na realidade, www.usbdrive.com.br traço drives.
Drives, no plural.
No plural. Ponto com. Aí, barra drivers, barra 43, barra 43352.htm. Tá? De qualquer forma, a gente vai deixar esses endereços disponíveis em algum infodrop para que vocês, outros ouvintes que queiram achar drivers para o dispositivo USB instalado num Windows 98, possam usufruir, tá bom?
Agora, um comentário. Eu estava olhando assim nas lojas e supermercado, a venda de novos computadores, Eu estava pensando o seguinte, Tarcísio, acho que o pessoal devia parar de vender computador. Deixa eu explicar melhor.
Para de uma vez.
Os fabricantes não deveriam mais, deviam fazer uma coisa parecida com o que fazia a Xerox quando lançou as primeiras copiadoras.
Sim.
Não vende, aluga. Porque se você pensar bem, o cara que compra um computador e financia em 24 meses, como se depois de 24 meses ele tem um computador que já está obsoleto, já está na hora de comprar outro.
Tem uma
outro.
Velharia na mão, exatamente.
Então aquela prestação, no fundo, é um aluguel.
É um aluguel.
Então fazer um esquema bem de leasing, né? Porque exatamente. Aí você pode até descontar do imposto de renda, se você tiver.
Se bem que a gente acredita, né, Perluigi, que a filosofia dos computadores domésticos e até os empresariais deva mudar em breve. Né? Quer dizer, está ficando cada vez mais sólida a ideia de computação nas nuvens. Apesar de paradoxal, essa frase é verdadeira. Né? E a computação nas nuvens, essa filosofia que está sendo já implantada por sites, grandes sites como Google, o Yahoo, é uma filosofia segundo a qual os computadores que você... O computador que um usuário doméstico vai ter na sua casa vai ser um computador basicamente constituído de um teclado, um mouse, um monitor, que são basicamente os periféricos com os quais ele pode se comunicar, né? Quer dizer, ele dá entrada de dados usando mouse e teclado, e obtém o retorno a partir do monitor. Normalmente são as portas de comunicação do usuário com o mundo da informática.
É a interface do usuário.
Então o usuário vai precisar ter isso, né? Um tecladinho hoje quanto custa, Perluigi?
Sei lá, eu...
R$20.
R$20 por...
Um mouse? R$10.
R$10.
Vamos chutar. O mais caro vai ser o monitor aí. Mas mesmo assim há monitores hoje que por R$300 você compra. Tá? E uma plaquinha, além disso que eu falei, o usuário vai precisar ter uma placa que permita a conexão à internet. Tá? Ou seja, por valores que de hoje, não ultrapassariam os R$300, R$350, o usuário vai ter acesso ao mundo da informática através da internet. Aí você diz, pô, mas e a parte de armazenamento de dados? Quer dizer, onde fica o disco rígido nessa história? Onde eu vou guardar meus dados? E os programas? Onde eu vou? Né? Qual é a memória que eu preciso para poder rodar os programas e onde eles vão ficar armazenados, onde eles vão ficar instalados e tudo mais? Pois é, nada disso mais vai ficar no seu computador. Com a filosofia de computação nas nuvens, tudo isso vai ficar na internet.
Nas nuvens.
Nas nuvens. E a ideia de ficar nas nuvens, que é o contrário da ideia dos antigos mainframes, nos mainframes você tinha uma coisa parecida, só que todo o processamento de dados ficava armazenado num computador central, que era o mainframe, né? era o principal, era o elemento fundamental da rede. Agora não. Com essa filosofia de computação nas nuvens, os computadores vão estar distribuídos. Estima-se, claro que esses dados ninguém tem, a não ser o próprio Google, que o Google, a empresa Google, tem centenas de milhares de servidores espalhados aí em várias cidades do mundo. Então, na hora que você, por exemplo, cria um espaço seu no Google, em qual desses servidores
você
esse
não tem
espaço
nem
vai
ideia.
Estar? Você não sabe.
Pode até acontecer que a tua caixa postal de e-mails, obviamente de webmails, esteja armazenada na Tailândia. E o teu drive virtual, o Google Docs ou coisa desse tipo, de repente está armazenado na Argentina.
Exatamente.
Entende? Quer dizer, não...
Daí a ideia de computação nas nuvens. Você vai ter as suas coisas espalhadas pelo mundo, mas também não importa, porque o que importa é você ter acesso a elas e, o mais importante, a partir de qualquer terminal que tenha acesso à internet no mundo. Não precisa nem sequer ser na sua casa. E mais, os próprios aplicativos, né, e esses aplicativos tendem a se tornar todos eles gratuitos, eles vão ser baixados diretamente para a memória do seu computador e rodados conforme a sua necessidade. Você não vai ter que instalar mais nada. Então você precisa, por exemplo, digitar um texto, você entra num Google ou num Google Docs ou numa coisa parecida e você vai ter um editor de texto relativamente sofisticado à sua disposição para fazer seus textos e formatações. Aí na hora de salvar esse texto, salvar esse documento, você vai salvar no seu drive virtual. Ou seja, nada vai ficar mais localizado. Grandes vantagens disso é o barateamento, né? Os custos vão ficar lá embaixo. E o computador, quem já não passou pela história de um dia, um belo dia, o computador dá pau?
Então.
O drive, né? O disco rígido travou. E aí, o que, que acontece, Perluigi? O cara perde tudo.
Perde tudo. E na realidade, você tendo tudo armazenado dessa forma, e se você tomar o cuidado de... Eu gostava do seguinte, como tem vários serviços, você pode tomar o cuidado de fazer o backup em outro serviço. Ou seja, se um hacker, um cracker, invadir o Yahoo, de repente você tem o backup no Google.
No Google, exatamente.
Se o cara invadir o Google, você tem um backup no Juice. Ou seja, existe essa possibilidade de você poder até utilizar vários desses serviços. Agora, o que acontece é o seguinte, onde está o ponto de estrangulamento disso tudo? É um ponto de estrangulamento que vai desaparecer logo, que é a largura da banda. Então, você fala, mas agora não aluga mais filme, agora não tem mais videolocador, agora o pessoal baixa o filme. Sim, mas você já tentou baixar um filme? Demora 4 horas, 5 horas, 6 horas para baixar um filme. Mas por quê? Porque a banda não está suficientemente larga ainda.
Exatamente.
Daqui a pouco você vai ter bandas imensas, quer dizer, a comunicação vai ser extremamente rápida. Aliás, aqui eu queria aconselhar...
Aliás, por falar em baixar filme e tudo mais, o meu filho outro dia comentou, pai, você viu a abertura dos jogos da Olimpíada? Não vi. Na verdade, na hora que eu liguei a televisão, já estava lá no meio, já estava lá naquele desfile monótono e chato das delegações, né? Aquelas coisas... Eu vi o finalzinho que achei legal, aquela história de acender a pira e tudo mais, a maneira, a solução que eles encontraram. Mas o começo, propriamente, que foi aquele show, né, regional que os chineses fizeram, eu não vi. Falei, você quer ver? Falei, como assim, você gravou? Que eu saiba, você não tem nenhum gravador de CD, de DVD ou ainda de vídeo. Falei, não, eu baixei da internet. São 2 horas de vídeo, mas... Falei, 2 horas? Você deve ter levado uma eternidade para baixar isso. Falei, não. Umas 2, 3 horas de download, ele tem banda larga, vieram. E isso está se tornando realmente cada vez mais comum. Vai acabar essa história de vender CD, de vender DVD... por quê? Porque praticamente todo esse tipo de mídia vai estar disponível na internet.
E se alguém quiser saber qual é o futuro disso tudo, eu acabei de ler um livro de ficção científica fantástico chamado Nevasca, é original em inglês Snow Crash, que fala sobre um futuro não muito longínquo. Inclusive o hacker, que é o personagem principal, né, que além de ser hacker é samurai, é um grande espadachim, ele sabe fatiar os inimigos, ele faz carpaccio com os inimigos.
Faz sushi, sashimi.
Agora,
samurai.
Atentem para o detalhe. Assim como existe o Second Life, nesse livro, Nevasca, existe o metaverso. O que é o metaverso? É um universo virtual onde as pessoas vivem lá dentro com uma coisa virtual. E é muito engraçado porque ele... tem um escritório dentro do metaverso, ele vai trabalhar no escritório dele, porque lá dentro quem se movimenta são os avatares, ou seja, são pessoas virtuais que o cara acaba incorporando. E o engraçado do livro é que ele é um cara importantíssimo no metaverso e no mundo real é entregador de pizza, que
certo.
Trabalha para a máfia. Que, aliás, a máfia está localizada nesse livro. Está um negócio assim, fantástico. Se chama Nevasca, Nevasca, é fantástico. Agora, Tarcísio, tem uma dica aqui. Rápida, do Oswaldo Silveira. Ele diz, olha, professores, vou resumir aqui um pouco, até vou acrescentar alguma coisa no e-mail dele. Todo mundo sabe que um dos grandes problemas que costuma dar no computador quando ele trava é o chamado superaquecimento do microprocessador, tá
Exato.
Certo? Isso deu pau, travou, dá uma olhada para ver se ele está ventilado, se a ventoinha está funcionando e tudo mais. Diz o Oswaldo, olha, para reduzir o superaquecimento nos processadores, é interessante trocar a pasta térmica a cada 6 meses.
Trocar a pasta térmica.
É aquela pasta que você põe em cima do microprocessador para dissipar calor
mais rapidamente.
Nós podemos encontrá-la na maioria das lojas de informática. E sua aplicação é muito simples, realmente. Importante também a limpeza do cooler. Uhum. O cooler é aquele mini ventilador que fica em cima do microprocessador, que realmente precisa ser limpo, talvez com um jato de ar. Sabe que tem aqueles kits de manutenção que tem uma espécie de ventilador elevado a menos um, de aspirador elevado a menos um?
Sim.
Um soprador.
Tá certo? Soprador. Parece um spray, só que ele sopra ar, né?
Ele sopra ar. E é muito, porque você tirando a poeira, você diminui o risco do eixozinho dele engripar, porque ele é muito delicado, ele é muito, muito... E aí com isso você consegue... Agora, se você quiser monitorar a temperatura do gabinete, tem um software, né? HW Monitor.
Deixa eu só te interromper um instantinho, por falar em limpeza. Acabamos nesse instante de perder a nossa comunicação com o Alexandre, que está lá do outro lado do estúdio, exatamente por motivos de limpeza, né? Limpeza do vidro aqui,
tá certo,
que nos
separa. O vidro agora está todo ensaboado.
Exato.
Não, mas agora está... O rapaz que está fazendo a limpeza já conseguiu.
Mas desculpe ter te interrompido, é que eu não podia perder a oportunidade.
Tá certo,
isso. Continua.
Tá muito engraçado. Agora, tem o HW Monitor, que você encontra em www.cpuid.com/hwmonitor.php. É gratuito e ele monitora justamente a temperatura do microprocessador. E diz aqui como comentário final, Oswaldo, quando a temperatura do ar é 28 graus Celsius, aliás, eu gostaria muito que todas as pessoas que trabalham com meteorologia parassem de falar 28 graus de temperatura. Meu Deus do céu, é 28 graus do quê? De ângulo? Quer dizer, o camarada, olha, 28 graus, então você vira 28 graus, quer dizer, é claro que é 28 graus de temperatura.
E outra coisa, gente, vocês que dão boletins de temperatura... o C é de Celsius, não é de centígrados. Celsius é uma escala centígrada também, ou seja, entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, existem 100 subdivisõezinhas, cada uma delas equivalendo a 1 grau. Daí o fato de ser uma escala centígrada.
Mas a escala Kelvin também... vai do gelo, que é 273, até a ebulição, que é 373, e que eu saiba, 373 menos 273 também dá 100. Então, também é uma escala centígrada.
Já não é o caso da Fahrenheit, que tem 180 divisões. Não é? Então, centígrado é simplesmente a maneira como a divisão foi feita. O nome da escala é Celsius, o C de Celsius. Tá?
Agora, você sabe o que é engraçado? É que a escala Fahrenheit também era para ser centígrada. Porque ele pensou assim, eu vou colocar o zero no ponto de fusão da salmoura.
Sei.
Tá certo? Porque como é de um país nórdico, o zero graus nosso é muito quente para eles. Então baixa lá embaixo. E o 100, sabe onde ele colocou? A temperatura da esposa dele.
Certo.
Então ele falou, zero é o ponto de congelamento da salmoura e o 100 é a temperatura da minha mulher. Só que a mulher dele está com febre. Então, se você for ver, ela está com 39 graus Celsius aqui.
Depois,
dia,
quem,
né,
disse que a mulher do Fahrenheit poderia servir de padrão?
Não, tá, ele decidiu que era o padrão, ele decidiu que esse era o padrão.
Bom, então, mas voltando aqui aos valores, a temperatura do ar é de 28 graus Celsius.
É razoável que a temperatura interna do gabinete fique aproximadamente 32 graus Celsius, sim. Ah, desculpe, eu cometi um erro. O HW Monitor mede a temperatura do gabinete, não a temperatura do microprocessador, tá certo?
Tá certo.
Então, 32 graus Celsius. Agora, insisto mais uma vez, por favor, deixem o gabinete, o principal do seu computador, num lugar ventilado. Porque agora você vai nas lojas, você compra aquelas mesinhas para computador, que elas têm um buraco onde você enfia a CPU. Só que atrás está fechado. Então, se está fechado atrás, aquilo dá superaquecimento. É como essas cozinhas modernosas, que você tem um buraco onde você enfia a geladeira. Ótimo. O que é a geladeira? É uma bomba térmica, bomba de bombear. O que ela faz? Ela pega calor do interior e bombeia para fora. Para onde? Para a traseira. Se você não deixa escapar a traseira, ela não tem onde enfiar o calor e a geladeira passa a não funcionar corretamente.
Exatamente. Tem uma outra dúvida aqui agora do Jaime. Meu MSN demora demais para abrir a janela, tipo 2 horas.
Nossa senhora.
Isso que é vontade de entrar no MSN, esperar 2 horas para abrir, né? Às vezes nem abre, depois que abre funciona normal. O que pode ser, amigos? Me tirem essa dúvida, já desinstalei, instalei de novo e nada. Gostaria de saber se posso voltar a ter o MSN antigo, se há uma maneira também de fazer isso no Media Player, voltar para o número 7, pois meu computador é um Pentium 534, blá, 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 blá. Bom, com relação ao Media Player, há uma boa dica aí, né, Peluide?
É, na realidade, a Microsoft fez um Media Player Classic, clássico. Ou seja, o que, que ela fez? Tirou todas aquelas frufru do Media Player normal, quer dizer, tornou bastante enxuto, só que do ponto de vista técnico, deu um improvement, deu uma melhoria tremenda.
É, ele lê qualquer coisa, toca qualquer coisa.
Toca vídeos
e áudios.
Só que com
uma
interface,
né?
Simples. Também, o que interessa é o que está dentro, não o que está fora,
exato,
né? Todo aquele monte de...
É, e para achar o Media Player Classic, é melhor a gente entrar no Google, por exemplo, né? Que é o guru da internet, pelo menos o grande guru, o maior deles, e escreve lá, Media Player Classic, que você com certeza vai achar pelo menos uma meia dúzia de sites a partir dos quais você pode fazer o download do Media Player Classic.
Agora, sabe que eu desconfio, e aí eu peço aos ouvintes que nos digam, eu desconfio que a minha senha antiga não funciona mais, quer dizer, não permite mais comunicação.
Eu também, mas de qualquer forma, olha, eu não entrei muito em detalhes a respeito, viu, Perudi? Não me aprofundei, até porque eu não sou usuário do MSN.
Você não é usuário, eu odeio o MSN,
então,
eu tenho raiva do MSN.
Então, e não quis instalar o MSN no meu computador só para ver. Então, tentar tirar a dúvida aqui do Jair, eu descobri uma página que eu acho que pode ser para o Jair e para pessoas que passaram por problemas parecidos, bastante elucidativa. Anote aí, linhadefensiva.uol.com.br. Tem mais umas coisinhas, mas você aguarda já, daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um breve intervalo, Peluide, e depois
vamos,
a gente dá o endereço completo.
Dá o endereço completo para o pessoal ter
que
tempo de anotar.
Que é cumprido, inclusive.
Vai buscar lápis e papel, já.
Isso.
Até já.
Você ouve Plug Eldorado.